Olá, bom dia, 11h33 da manhã, Notícias Agrícolas está abrindo mais um boletim ao vivo. E agora, para falarmos do mercado do boi, falarmos também dos médios e pequenos frigoríficos. Vamos ouvir então, lá de Pouso Redondo, Ariel Verde, presidente do Frigorífico Verde. Venham comigo então. A gente tem, Notícias Agrícolas tem acompanhado o mercado diariamente, falando com empresários, porteira dentro, porteira fora, e o que se nota é que há cada vez mais uma busca de opções para mercados diferenciados, sobretudo em carnes de melhor valor agregado. Se isso é uma receita definitiva para médios e pequenos frigoríficos, ainda não se sabe, mas é uma tendência que Ariel Verde poderá nos falar se. Qual é a viabilidade, como que está indo esse mercado? Ariel, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, né, Ariel?
Bom dia, muito obrigado. E é um prazer em nós estar conversando novamente aí.
Maravilha. Ariel, antes de nós falarmos do Verde, né, quer dizer que você, além do boi do dia a dia, o boi commodity, vocês também estão na carne de charolês, com os programas do Angus também, enfim. Como que você está olhando, Ariel, de uma perspectiva aí de Santa Catarina, o mercado para os médios e pequenos frigoríficos aí?
Assim, como a gente não tem volume que eu digo é grandes volumes de um corte, qualquer corte, coxão mole, alcatra, nós temos que trabalhar o varejo, o pequeno varejo, né? É onde a gente consegue ganhar na logística, porque está aqui dentro, e aí o pessoal que vem de fora, o frigorífico maior que vem de fora, a logística é bem diferente do que a gente está aqui dentro, né? Vem de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, enfim. Então, a gente consegue esse nicho de mercado é na logística, sabe? De manter na logística, porque é uma hora marcada para receber essa cidade que vai crescendo, tem lugar que já não entra caminhão truque, e não tem como um frigorífico lá de cima, do norte, de longe, mandar um caminhão truque, uma caminhoneta fazer entrega, né? É inviável isso.
Agora, Ariel, naturalmente que Santa Catarina tem essa característica. Vocês não têm a pressão, a concorrência direta do ponto de vista pela compra da carne, já que aí não tem presença das grandes redes, né, de frigoríficos, né? Estamos falando dos três maiores. Também é um estado que é livre da aftosa, sem vacinação, né, o único estado. E também tem uma população pequena, né? Você vê essas opções, como você comentou, e até mesmo trabalhar com carne diferenciada, para frigoríficos médios e pequenos em regiões diferentes, que tem alta concorrência, que tem população maior, tem disputa pelo boi. Você vê que isso daí é um caminho que alguns estão seguindo, Ariel?
Sim, pelo que a gente tem visto aí em sites e conversando com o pessoal também, esse é um diferencial, porque falando nos grandes grupos, né, a gente aqui, ele não tem como fazer uma distribuição menor, né, ele é muito grande, o sistema dele é muito grande, né, então a gente, como é mais compacto, os frigoríficos menor e de médio, é que estão no varejinho, como a gente se chama mesmo, entende? Aquele que é duas caixas, uma caixa, cinco caixas, e até porque a gente não tem volume, às vezes, ou não tem preço, custo para competir nas grandes redes, né? Junto com o grande volume do pessoal. E aí tem a colocação dessa carne que se nós chamamos carne certificada, que é essas raças certificadas que a gente trabalha, mas tem outros frigoríficos que trabalham com Hereford, com Braford e outras raças aí também, né? Então, procura esse nicho de mercado para cada um se achar, para não ficar batendo toda hora de frente, porque isso aí não aguenta, né?
De todo modo, quer dizer, além dessa carne certificada, charolês e Angus, que é o caso do Verde, nem todos os frigoríficos médios e pequenos, Brasil afora, têm capacidade e condições de entrarem nesse nicho de mercado. Eles conseguem atuar, conseguiriam atuar também pulverizando a distribuição da chamada carne commodity, boi comum? Ou você acha que é uma coisa muito específica para Santa Catarina, Ariel?
Não, isso eu acredito que não, porque todo estado tem o seu mercado, o mercado que eu digo, ou açougue, ou um supermercado de menor porte, de bairro.
O pequeno varejo, né?
É onde que os frigoríficos de médio e pequeno porte estão conseguindo se manter tentar um valorzinho, alguma coisa a mais. Ele tem um custo maior de logística, né, porque sai aí motorista, ajudante, então é diária, é horário, mas é onde que a gente está conseguindo se sair aí, nesse pequeno varejo mesmo, sabe? Porque o grande que tem barganha de compra, nessa situação que a gente está vivendo hoje, que o maior concorrente nosso hoje não é nenhum grande frigorífico, nem o pequeno, nem o médio. Nosso maior concorrente hoje se chama proteína, né? Que é o frango e o suíno. Hoje aqui tem, no estado aqui, coxa sobre coxa, 2,89, 2,79. Então, qualquer preço de carne, falar de um bife no supermercado, dá 25, dá 8 quilos, dá uma caixa de frango, né? O poder aquisitivo que a população está, vai em 8 quilos de frango e não vai em 1 quilo de bife, né? É notório, né? Então, o maior concorrente nosso é a proteína hoje, são as proteínas de aveia e suíno também, né? Hoje, suíno aqui no estado se vende a R$4,99, R$5,99 no supermercado já, né?
É verdade. Agora, o Ariel, o Verde, assim como outros que estão, médios e pequenos que estão Brasil afora, também no mesmo programa de carne certificada Angus, charolês que eu tenho ideia é só mesmo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, Verde? Mas o Angus está em várias regiões. Naturalmente que esse pequeno varejo, na verdade, é um pequeno varejo em termos de tamanho, em termos de coisa, mas de porte físico. No entanto, é um varejo diferenciado, é um varejo de que tem capacidade para comprar uma carne de mais valor mais alto, né? Quer dizer, então ele acaba tendo um mercado cada vez mais importante em crescimento, mas ele é meio limitado em termos de envergadura. Já a carne comum, você precisa pulverizar mais, né, Ariel?
Sim, não é porque, eu sempre digo assim, uma semana que se vende pouco, mas vender um pouco em todo o supermercado, tu acaba vendendo bastante, né? A gente chama de pequeno ou menor, é o tamanho, mas o volume de supermercado, de bairro, também tem o consumo dessa carne, porque tem lá no bairro também tem gente, em bairro que supermercado menor, não é que está num bairro de pouco poder aquisitivo, né? Que o cara já não quer sair de casa, quer comprar lá do lado de casa, não quer tirar o carro, não quer pegar trânsito. Então, esse mercado menor estão procurando essa carne porque o vizinho ali perto quer uma carne e não quer ir lá pegar um trânsito lá na cidade ou lá no centro, ou se deslocar até um mercado grande para pegar essa carne certificada, né?
Ariel, vocês aí do Verde, vocês têm algum trabalho conjunto e parceria com produtores para ter, tanto não só desses animais europeus, né, mas também de boi comum? Vocês tentam ter uma parceria para garantir a entrega, garantir fidelização, garantir qualidade, Ariel?
Sim, a gente tem cliente aqui que entrega para nós 20, 25 anos, né? Tem de 20, 25 anos que entrega, tem nenhum nem dois. Muitos clientes nossos estão de mais de 10 anos que entregam para nós, né? Todo ano. Aí tem o pessoal que confina, tem o pessoal da época da safra de aveias, evento de inverno, né? Começa lá em agosto. E tem o pessoal do boi de de pasto normal de verão também, que vende de ano em ano. Então, a gente tem muitos, mais de 10 anos, não é nenhum nem dois, é muitos fornecedores. Hoje, a gente tem algo em torno de 1.500 produtores cadastrados, até porque Santa Catarina não é grandes propriedades, né?
E você acha que é um modelo, guardadas as devidas proporções, ele pode ser replicado também pelos médios e pequenos em outras regiões do país, ou mesmo onde há uma concorrência pela carne dos grandes frigoríficos, Ariel? Essa fidelização, esse contato, da mesma maneira que vocês devem ter um contato mais próximo com um pequeno varejista, esse contato também pode ser replicado, com os fornecedores em outras regiões, Ariel?
Com certeza, como tem. Como a gente está no meio, as duas pontas, né? Nós estamos ligando as duas pontas, ligando o produtor ao consumidor final, lá que é o supermercado, a casa de carne, né? Então tem que fidelizar com eles e ter essas parcerias para conseguir isso. É um quesito, eu acho que no Brasil inteiro, os médios e pequenos estão todos fazendo essa questão aí, né?
Uma coisa que a gente tem visto também, que o cruzamento do Nelore com raças europeias cresce em várias regiões, né? E esse cruzamento ele está sendo cada vez mais absorvido, esses animais de cruzamento, mais absorvido pelos médios e pequenos, né? Naturalmente que tem médios e pequenos no Sudeste e Centro-Oeste, que são grandes frigoríficos, digamos, pelo menos comparado com os frigoríficos aí do Sul, né, Ariel? Mas eles estão cada vez mais procurando essa carne de cruzamento. Esses animais comuns aí que vocês, que, né, com esses fornecedores que vocês têm, tirando aí o Angus e o Charolês, eles estão também investindo na genética, no cruzamento, pelo menos também para entregar um boi de melhor qualidade, e também ter uma valorização dos seus animais, Orião?
Sim, aqui em Santa Catarina, por estar fechado há muitos anos, para ser livre da febre, eu acredito que a evolução foi muito grande, muito. A gente vê a evolução tanto no quesito dos cruzamentos, tá? Muitos anos atrás se deixava um boi para touro, né? E agora tem muito touro puro, tem a venda dos animais puros. E o melhoramento genético de Santa Catarina foi enorme. E não só genético, como também com os critérios veterinários, né? Com vacina, desverminar, com sal mineral adequado à sua época, a monta na época certa, né? Porque a gente teve um inverno aqui, então se nasce muito antes do inverno, o terneiro fica também refinado, porque a vaca dá pouco leite, caso de tem pouca. Alimentação, entende? Então, cresceu muito mesmo. A qualidade dos animais aqui, por estar um estado fechado, cresceu demais, bastante mesmo. Os produtores são bem, bem enganjados nisso, porque ele vê que o vizinho vendeu um boi de 2 anos por X peso e o dele dá X menos 20, menos 30, então ele vai querer atingir aquele peso também. E nesse quesito, eles estão todos eles se aprimorando.
Perfeito,
De
perfeito.
parabéns aqui mesmo, produtor de Santa Catarina, então, porque é um estado fechado, né? Se fosse um estado aberto, ia lá buscar animais em outro estado, vou buscar 1.000 novilha, vou buscar 1.000 boi para engordar, nada, ele tem que sair e fazer daqui de dentro mesmo, né?
É verdade. E por conta disso, a carne de Santa Catarina, você tem notado alguma demanda maior de outros estados, e até mesmo de exportação, Ariel? Como que tá? Me dá o perfil aí do verde hoje aí.
Não, a carne, até porque, vamos supor, a carne que a gente, o abate daqui, fica uma carne muito mais fresca, né? Porque não roda na estrada. Hoje, com essas estradas aí, cada vez pior, demora dias. Então, a questão do abate, a gente prioriza o abate mesmo, entendeu? Por causa da qualidade que a gente vê lá na frente, na gôndola, uma carne mais vermelha, mais clara, assim. carne mais, como se diz, uma coloração mais viva e até o tanto que aguenta mais na embalagem por causa do pH, né, que não sofre, né?
E essa carne de vocês está chegando aonde? Fora Santa Catarina, Gabriel?
Aqui a gente faz todo o Santa Catarina. A gente atende quase todo as macro-regiões todas aí. Claro que não vai em todos os municípios, né? Mas as macro-regiões a gente atende quase todas.
Mas fora de Santa Catarina, Ariel, tá indo para onde já?
Alguma coisa manda para o Rio de Janeiro também, miúdos para o Nordeste, né? Alguma coisa de miúdos lá para o Nordeste, alguma coisa de carne para o Rio de Janeiro. E às vezes tem um corte ou outro que sobra, aí a gente vende fora do estado aí
E
para.
São Paulo, Ariel?
São Paulo não tem mandado, não. Não tem mandado para São Paulo, não.
Precisaria de mais produção para atender outros mercados, Ariel?
Isso é o primeiro quesito, né? Não adianta a gente querer mandar para todo mundo de lado e depois mandar uma semana, na outra não mandar, e aí perde o vínculo com o cliente lá na frente, né?
E mercado exportador, Ariel, já tiveram alguma experiência? Tem algo em vista? Vocês pensam? Tem negociações abertas? Como que tendo em vista essa particularidade de Santa Catarina de ser um estado fechado, livre de aftosa?
A gente tem mandado para alguma coisa, nós aqui tem enviado alguma coisa para fora também, algo em torno de 5, 6% do faturamento aí, por enquanto.
Para onde? Quais mercados, Ariel?
Miúdos para a Ásia, né, que consome lá os miúdos, e miúdos, músculo, e é mais para lá mesmo, né, que aqui, lá nos cortes que eles pagam um valor bem melhor do que aqui.
Ah, perfeito. Ariel, você falou de 1.500 fornecedores cadastrados. Disso daí, quanto que é mais ou menos charolês, quanto que é Angus?
De cruzamento é a metade ou mais de cruzamento, né? Assim, então, porque hoje o estado, como ficou fechado, o charolês aqui em Santa Catarina se manteve forte porque ainda tinha o pessoal que trabalhava bastante com charolês aqui. Então, normalmente aí o pessoal usa o Angus e o charolês em cima das vacas cruzadas.
Então metade disso é então da chamada carne certificada, né, Gabriel?
Sim, aí talvez não certifica por causa que não atingiu gordura ou passou da idade, aquele esquisito que são cobrados em cima dessa carne.
Ah, entendi. Mas quando é cruzamento, eles estão fora do programa da carne certificada Angus e charolês ou precisa ser animais puros aí,
Não, aí
pior.
aceita 50%, como nos demais estados, né? Você acha 50%, né?
Entendi. Ariel, para a gente ir concluindo nossa conversa, como que está hoje a cotação aí desses animais de cruzamento e o boi comum? Como que está aí? O que você está pagando hoje aí?
Hoje em arroba aqui está em torno de 150 e 153, 152 o certificado, né? 147 o boi comum, 147 e o certificado em torno de 152, 153 por aí.
Perfeito. Ou seja, tem uma
E mais a
margenzinha.
bonificação, né? E mais a bonificação, né?
Mais a bonificação ainda, né?
É,
Perfeito.
mais a bonificação.
Perfeito.
Para cada raça também.
Então, de todo modo, né, Ariel, como nós conversamos, apesar de todas as particularidades referentes à Santa Catarina, a tendência e há possibilidades de que cada empresário médio e pequeno desse mercado abatedouro, ele pode procurar seu espaçozinho aí, para tentar se manter no mercado, né, Ariel?
Com certeza. E agora, se continuar essa regra do Ministério da Agricultura, que é para parar de vacinar os estados, parece que primeiro para Rondônia e Acre, né, alguma coisa nesse sentido.
Exatamente.
Então, aí vai ser bom para o produtor e para o frigorífico, porque ainda não trazer genética mais para o produtor, porque vai trazer genética para cá, né? E o frigorífico, porque também vai poder trazer animais de longa distância na época que dê preço, né? Depende de custos também, mas principalmente animais de reposição, que é a fêmea, esse vai conseguir alimentar mais o estado aqui, né?
É, que na verdade o interesse maior de vocês é que aumente a oferta local, né, Ariel?
Realmente a oferta e o produtor também, porque se ele tiver um custo menor de um terneiro, ele também fica mais dentro da conta dele, né?
É verdade. E por falar nisso, você falou do Rondônia, Acre, que são, na verdade, Rondônia, que é o estado que vai ser próximo, livre de aftosa. É, quem não está gostando muito são os seus vizinhos aí do norte, os paranaenses, né? Que eles queriam que fossem eles primeiro, né, Ariel?
Pois é, essa questão até não sei como é que tá, não li mais essa questão aí do Paraná. Eu, a única coisa que li esses dias, estão se alinhando também, mas não sei em que pé que tá.
É, exatamente. Não, eles estão na fila ainda, não vai ser para já não, Ariel, infelizmente. Ariel Verde, foi um prazer então falar com você, obrigado pelas explicações aí, conhecemos um pouquinho das operações, e de como essa, e como guardadas as devidas proporções, podem ser replicadas em outras regiões aí, com unidades com o mesmo perfil de vocês então. Tenha um bom dia e um bom final de semana, viu, Ariel?
Obrigado, igualmente, e estamos aqui. É hora que precisar alguma coisa, estamos aqui.
Com certeza.
Um abraço a todos e vamos para frente aí.
Obrigado.
Não adianta só ficar reclamando que não vai resolver, não. Reclamar não vai resolver, temos que fazer.
É, o agronegócio tem que ir em frente, né, Ariel? Tem um bom dia, então. Obrigado, Ariel. Até uma próxima.
Bom final de semana também. Tchau, tchau.
Igualmente. Tchau, tchau. Alguma possibilidade de ser replicada alguns modelos de como, por exemplo, o frigorífico verde de médio e pequeno porte, lá de Pouso Redondo, lá em Santa Catarina, podendo ser replicado em outras regiões do país, mesmo onde os mercados são diferenciados, né? Quer dizer, mesmo onde tem muita concorrência pelo boi, pressão dos grandes frigoríficos, e lembrando também que Santa Catarina é um estado livre de aftosa, portanto, a oferta de animais lá são animais gerados no próprio estado, né? Ainda não tem uma oferta muito significativa para ter uma carne que possa chegar em várias partes. Mas, segundo o Ariel Verde, o proprietário da empresa, há possibilidade sim de replicar, né? E para completar, o boi comum lá que o Verde está pagando é 147 arroba hoje, né? E o boi de origem Angus e Charolês, o cruzamento aí através do programa de certificação, média de 150 a 153, mais bonificações. Vamos aproveitar, dar uma olhada então no mercado do boi gordo hoje, CPEA, hoje não, desculpa, ontem 3 os 5, olha lá, 1,80 na terça. Quarta-feira subiu bastante, ontem caiu bastante. 141,50, queda de 1,80. Dá uma olhada agora no, na BMF, maio 18, 141,50, uma alta de 0,18%. Junho, sem negociação. Julho, a 144,40, com alta de 10 centavos, 10%. E agosto, sem negociação. Obrigado pela participação e pela audiência. O Notícias Agrícolas volta a qualquer momento. Obrigado.